fazemo-lo ao abrigo da Constituição e fazemo-lo ao abrigo da Lei de Estado de Sítio e de Estado de Emergência, aprovada em 1986, sobre iniciativa do governo que era liderado pelo primeiro-ministro professor Cavaco Silva, quando era presidente da República, o doutor Mário Soares. E é essa lei do estado de emergência que diz, no seu artigo 2º, número 2, a linha E, que as reuniões dos órgãos estatutários dos partidos políticos, sindicatos e associações profissionais não serão, em caso algum, proibidas, dissolvidas ou submetidas à autorização prévia. Era esse outro tempo em que se proibia a ação de partidos, de sindicatos ou de associações profissionais. E por isso é injusta a crítica feita ao Sr. Presidente da República, porque o decreto profissional presidencial não pode proibir o que está pela lei proibido de proibir. E é por isso, neste quadro de responsabilidade de todas as instituições pela forma como interpretam a aplicação das regras do estado de emergência, de todos os cidadãos pela forma como interpretam a aplicação deste quadro legal e constitucional, que, infelizmente, a única certeza que temos é que daqui a duas semanas aqui estaremos novamente a discutir a prorrogação para um terceiro período de estado de emergência, mas que é necessária a mobilização de toda a sociedade portuguesa, mas também a mobilização de todas as instituições e da Assembleia da República na sua competência legislativa, fiscalizadora e de voz de todos os portugueses, para a mobilização de esforços neste combate pela vida, pela liberdade, pela saúde, para provarmos que combateremos, venceremos em democracia esta terrível pandemia.
Obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna. Chegamos assim ao final do período de debate desta renovação da declaração do estado de emergência e vamos votar. Aliás, temos depois uma deliberação para votar sobre o próprio funcionamento dos plenários a partir de segunda-feira. São estas as únicas votações que procederemos, hoje. E, portanto, começamos pela votação da renovação da declaração do estado de emergência. Quem vota contra, faça favor de se levantar. PCP, os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, o CDS, o PAN e mais ninguém. E quem vota a favor? PS, PSD, CDS e a senhora... Não, o PS, o PSD e a senhora deputada Cristina Rodrigues. É isto, não é? Foi, portanto, aprovada a renovação da declaração do estado de emergência. Passamos agora à deliberação. Senhor deputado Telmo Correia, por favor.
Sr. Presidente, para anunciar que apresentarei sobre esta votação que acabamos de fazer uma declaração de voto a título pessoal.
Uma declaração de voto escrita?
Escrita a título pessoal, sim.
Muito bem, fica registado. Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito e para dizer que não me consegui inscrever, mas que estou aqui, obviamente.
Muito bem. Sr. Deputado João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar que vou apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado.
Bem, fica registado. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, já fiz chegar uma declaração de voto.
Muito bem. Vamos, pois, proceder à segunda votação de hoje, a deliberação sobre o projeto de resolução do PAR, que aprova procedimentos excepcionais de participação dos deputados nas sessões plenárias e do respectivo registro de presença, para entrar em vigor na segunda-feira. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos então entrar no segundo ponto da nossa ordem do dia, que, como sabem, é o ponto relativo ao Orçamento de Estado e também ao ponto de discussão na especialidade em plenário do Orçamento de Estado. Temos, como sabem, uma tarefa muito complexa e longa à nossa frente. Sobretudo, desejo a maior boa sorte para os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e ao seu Presidente, porque vão ter um trabalho absolutamente enorme durante os próximos dias. Nós aqui no plenário, como sabem, limitamos-nos a discutir os artigos e depois podermos votar eventuais avocações que serão certamente feitas a partir da próxima semana. Começamos, pois, pelo capítulo 1, artigo 2º, valor reforçado. Estão inscritos 4 senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Mariana Mortágua, João Paulo Correia, André Silva e Afonso Oliveira. Senhora deputada Mariana Mortágua, tem a palavra. Tenho aqui esta ordem, mas...
Sr. Presidente, se pudéssemos alterar a ordem, agradecia, porque neste período de mudança de deputados...
Então tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia. Não, está ali. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista disse que este orçamento... quando foi entregue aqui na Assembleia da República no passado dia 12 de outubro, é um orçamento de combate. Um orçamento de combate a uma das maiores crises, a um dos maiores desafios que o país, a Europa e o mundo viveram. É um orçamento de combate à crise de saúde pública e é um orçamento de combate à crise económica e social. Um orçamento que foi apresentado, foi construído com base no diálogo, nas conversações com os nossos parceiros parlamentares. Um orçamento que avançou. Avançou nos domínios considerados prioritários, desde o reforço no Serviço Nacional de Saúde, passando também pelo reforço da dimensão social, na proteção dos rendimentos, na proteção do emprego e na proteção, no apoio às famílias. Um orçamento...
Deputado, peço-lhe só que interrompa por um segundo ou dois para que as bancadas que estão a proceder à normal substituição dos seus elementos possam estabilizar e para que haja algum silêncio na sala para que o Sr. Deputado possa prosseguir. Desculpa. Faz favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Sr. Presidente, valerá a pena iniciar novamente a intervenção, porque temos aqui...
Como quiser, Sr. Deputado.
Obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Partido Socialista disse na altura da entrega do orçamento na Assembleia da República no passado dia 12 de outubro que este orçamento é um orçamento de combate, um orçamento de combate à maior crise que Portugal, a Europa e o mundo enfrentam desde há longas décadas, um orçamento de combate a um enorme desafio que temos pela frente. É um orçamento de combate à crise de saúde pública, um orçamento de combate à crise económica, à crise social. Um orçamento que reforça novamente o Serviço Nacional de Saúde, que reforça os serviços essenciais. Um orçamento que reforça a dimensão social, as respostas sociais às famílias, àqueles que são vítimas de quebra abrupta de rendimentos. Um orçamento que protege as famílias, que protege o emprego, e que reforça e valoriza os rendimentos das famílias. E por isso dissemos que este orçamento é um orçamento que tinha avanços, que trouxe avanços nestas áreas prioritárias que não podiam nem deviam ser desperdiçados. Um orçamento que, para além de manter todo o caminho que foi feito nos últimos 5 anos em matéria de política de rendimentos, é um orçamento que avança em todas estas áreas. E por isso dissemos que, para além de ser um orçamento de combate à altura das exigências do país e desta crise, era um orçamento com uma enorme dimensão social que não podia ser desperdiçado a troco de agendas partidárias. Um orçamento que garante a contratação de 4.200 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Um orçamento que garante a contratação de 260 profissionais para o INEM. Um orçamento que garante o subsídio de risco para os profissionais da linha frente de Covid. Um orçamento que garante investimentos nos cuidados primários de saúde e nos centros hospitalares. É um orçamento que, como disse há pouco, que historicamente traz um enorme reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde para continuar a responder às exigências desta crise de saúde pública. Um orçamento que garante o reforço da escola pública com a contratação de milhares de assistentes operacionais. Um orçamento que reforça a segurança social com a duplicação dos meios humanos da linha de emergência social, como também garante a contratação de mais profissionais para o Instituto da Segurança Social. Um orçamento que valoriza e protege os rendimentos, que garante o aumento do salário mínimo nacional, na perspectiva de que o salário mínimo nacional aumentará até 750 euros no horizonte desta legislatura. Um orçamento que garante, com as propostas do Partido Socialista, o aumento extraordinário das pensões, negociadas também com os nossos parceiros parlamentares, nomeadamente com o PCP. Desde janeiro, as pensões mais baixas irão ter um novo aumento extraordinário a partir de janeiro. Um orçamento que garante o aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego para quem trabalhou a tempo inteiro, que a partir de janeiro de 2021, quem recebe o mínimo do subsídio de desemprego, irá ter um aumento de 66 euros por mês, o que garante, obviamente, uma valorização dessa prestação. Um orçamento que garante uma nova prestação social que responde a uma série de desafios, que não deixa ninguém para trás, com o objetivo de não deixar ninguém para trás, aquelas pessoas e aquelas famílias que estão a ser as principais vítimas desta crise, estão garantidas por esta nova prestação social. Os sócios-gerentes passarão a ceder à nova prestação social. Os sócios-gerentes dos trabalhadores independentes, em caso de confinamento geral, como aquele que ocorreu no primeiro estado de emergência, podem aceder a esta prestação social sem condição de recursos. Os trabalhadores por conta de outrem, quando virem o seu subsídio de desemprego esgotado, ficarão abrangidos por esta nova prestação social sem condição de recursos. E os trabalhadores em situação de desproteção económica e social também poderão aceder a esta nova prestação social desde que se vinculem à segurança social. Também é um orçamento que garante o aumento do mínimo de existência em sede de IRS, fazendo com que mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil famílias, deixem de ser obrigadas a declarar e a pagar IRS. É um orçamento que garante a descida das taxas de retenção de IRS, permitindo com que 200 milhões de euros deixem de estar do lado do Estado, da receita fiscal do Estado, e passem a estar do lado das famílias. E na proteção do emprego, é um orçamento que garante o layoff a 100%, ajudando e apoiando assim um conjunto de trabalhadores e de famílias, mas ao mesmo tempo ajudando e colaborando e apoiando um vasto conjunto de empresas, principalmente as empresas que estão a ter uma quebra abrupta da sua produção em virtude da crise de saúde pública. É um orçamento que garante também que as grandes empresas com lucros só poderão continuar a ceder a benefícios fiscais caso mantenham no ano 2021 o mesmo nível de emprego. É um orçamento que garante o apoio às famílias, como, por exemplo, uma proposta de que o Partido Socialista submeteu na especialidade para que sejam proibidos os cortes de serviços essenciais como luz, água, gás e telecomunicações às famílias que sofrerem uma quebra abrupta de rendimentos. É um orçamento que, com a proposta do Partido Socialista, reforça mais uma vez o programa Porta 65, o programa de apoio ao arrendamento jovem. E é um orçamento também que garante a expansão da tarifa social da água aqui à Grande Lisboa, que estava fora desta medida. É um orçamento também que garante o apoio às empresas, como, por exemplo, o prolongamento das garantias bancárias às linhas de crédito concedidas às empresas em dificuldades, e são milhares de milhões de euros de garantias de Estado que estão bem presentes. É um orçamento que garante o aumento do investimento público acima dos 20% e, como disse também há pouco, no apoio às empresas, é um orçamento que garante o layoff a 100%. Este Orçamento do Estado, senhoras e senhores deputados, é, do nosso ponto de vista, um orçamento que responde cabalmente ao grande desafio que o país enfrenta na sua dimensão de crise de saúde pública e na dimensão da crise económica e social que está no terreno.